Ok, para vocês que estão aqui e assistindo online e também no Connection, nós continuamos com a nossa série Conversas em Casa. Nós estamos hoje em 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 17 e 24. Vamos ler a palavra. Marco, você pode ler para nós 1 Coríntios 7, versos de 17 a 24. Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para todas as igrejas. Foi alguém chamado sendo já circunciso? Não desfaça sua circuncisão. Foi alguém chamado sendo incircunciso? Não se circuncide. A circuncisão não significa nada e a incircuncisão também nada é. O que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Foi você chamado sendo escravo? Não se incomode com isso. Mas se você puder conseguir a liberdade, consiga. Pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre, quando foi chamado, é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por alto preço, não se tornem escravos de homens. Irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Vamos permanecer de pés para orar. Pai, nós te agradecemos mais uma vez pela tua palavra, por preservar ela para nós. Nós te agradecemos, Jesus, pela tua presença entre nós, através do teu Espírito Santo, para nos ensinar. E nós oramos para que o Senhor abra os nossos ouvidos, abra as nossas mentes para entender, abra os nossos corações para receber a tua palavra. E então, nos garanta a graça de viver de acordo com a tua palavra. Nós pedimos isso, Senhor Jesus, em teu nome. Amém. Você pode se sentar. Então, eu vou começar com uma pergunta. Quanto importante é status para você e para mim? Que tipo de status você e eu estaríamos dispostos a fazer um grande sacrifício para adquirir? Status é uma posição, situação ou prestígio de alguém em relação aos outros. Então, nós olhamos horizontalmente e determinamos nosso valor e preço com base nessas comparações que fazemos com os outros e nós mesmos. Como tendemos a classificar pessoas aqui em Vancouver? Aqui tem uma lista. Através da carreira profissional, acumulação de riquezas, relações sociais, associações de clubes, graus de escolaridade, saúde, aparência física, habilidade atlética, talento artístico, proficiência no idioma, afiliação religiosa, etnia, voluntariado, filantropia. E como discípulo de Jesus, devo dedicar energia significativa para melhorar meu status? Quanto isso deve ser importante para mim? É ok embelezar meu status a fim de melhorar ou garantir uma posição profissional? E o que acontece se eu não conseguir mudar meu status? Para muitas pessoas isso tem sido verdade ao longo da história. Se eu não posso mudar o meu status, estou condenado a uma existência miserável e sem sentido? Existe alguma maneira de se libertar dessa busca interminável por status? À luz de como pensamos sobre status aqui na América do Norte e em grande parte do mundo, Paulo faz uma declaração chocante na passagem de hoje. Esses 8 versículos que Mark leu, que cada um leve a vida que o Senhor lhe designou e para a qual Deus o chamou. Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado. A condição da vida. Verso 24. Portanto, irmãos, em qualquer condição em que cada um foi chamado, permaneça ali com Deus. Então, isso significa que o discípulo de Jesus não deve mudar de emprego, que deve continuar a educação, que deve se casar ou ser solteiro, acertar promoções, comprar uma casa nova ou mudar de cidade? A gente apenas permanece como a gente está? Vamos olhar esses versos com mais atenção. Os versículos 17 com 24 são, na verdade, o centro da conversa de Paulo a respeito do casamento, do divórcio e do celibato. Esses versículos fornecem uma justifica teológica para situações que são o centro de quem nós somos em Jesus. Aqui está a estrutura da passagem. Então ele coloca aqui um princípio básico, depois ele nos dá uma ilustração étnico-religiosa, depois ele mostra o princípio básico, depois ele nos dá uma sócio-legal ilustração e depois o princípio básico. Sem dúvida, a palavra principal na nossa passagem de hoje é o verbo chamado. Ele repete isso 8 vezes. Paulo tem em mente o chamado de Deus de pessoas como você e eu. O chamado para a salvação, isto é, para um novo relacionamento com Ele, em Jesus. É um chamado que transcende e transforma todas as circunstâncias externas. Paulo falou pela primeira vez sobre esse chamado para a salvação em 1 Coríntios verso 1, 9. Fiel é Deus por quem foste chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós fomos chamados nesse relacionamento para permanecer com Jesus. Em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 17, ele escreve que cada pessoa leve a vida que o Senhor lhe designou e para a qual Deus a chamou. Esta é a minha regra em todas as igrejas. Talvez Paulo ouviu dos coríntios: pare de ser injusto. E Paulo diria: na verdade, esse não é um conselho novo para vocês, é para a igreja em todos os lugares. Então, qual é o conselho? O chamado de Deus para a salvação em Jesus alcança pessoas como nós, que vêm de diferentes contextos matrimoniais e familiares, localizações geográficas diferentes, origens diferentes, religiões diferentes, classes sociais diferentes e níveis econômicos na sociedade diferentes. Deus não estima um estado acima do outro. Se somos discípulos de Jesus, nossa identidade foi radicalmente transformada e nossa situação na vida, seja qual for ela, não importa quão difícil ela seja, se tornou uma oportunidade para viver o nosso chamado à salvação em Cristo. Então Paulo diz: permaneça como você é. Permaneça como você está. Permaneça como você está 3 vezes. Viva seu discipulado dentro de sua situação de vida atual, mas agora santificada pelo Espírito. Para ilustrar o que ele está dizendo, ele se refere provavelmente ao marcador mais importante de status étnico para os judeus. Verso 18. Alguém já havia sido circuncidado no momento de seu chamado? É uma pergunta retórica à família da igreja em Corinto. O que Paulo responde? Que ele não procure remover as marcas da circuncisão. O verbo remover é um termo médico que descreve um procedimento que oculta a aparência física da circuncisão. Você vê, Corinto era uma colônia romana. Os romanos desprezavam a circuncisão. Então, os negócios em Corinto, agora livres em Cristo, têm que considerar a circuncisão. Por quê? Porque toda vez que um judeu ia para uma pública casa de banho, todos saberiam que ele era um judeu pelo que havia sido feito nele, por causa da circuncisão. Por que um cristão judeu não deveria se preocupar com esse procedimento? Porque ele tem uma nova identidade em Cristo, um novo status em Cristo. Ele não vai avançar espiritualmente através da reversão da sua circuncisão. Então, os gentios na igreja, alguém no momento de sua ligação era incircunciso, que ele não busque a circuncisão. Então, um cristão gentil, não judeu, Poderia pensar na circuncisão para aumentar a sua condição religiosa como verdadeiro filho de Abraão e estar melhor com os seus irmãos judeus. Então, um cristão gentil poderia acrescentar leis dietéticas judaicas à sua prática diária, ou os sábados, ou a adoração hebraica às suas tentativas de ser mais aceito entre seus irmãos e irmãs judeus. E Paulo está dizendo, se você não é judeu, você não tem que se tornar um judeu. O seu status em Cristo está seguro. O ponto de Paulo é este. Não status étnico-religioso significa nada para Deus. Então, qual é a aplicação para nós? Em primeiro lugar, nós não temos que nos tornar judeus para nos tornarmos totalmente aceitos à família de Jesus. E também aqui na Willington, se você é brasileiro, você não precisa aprender a dançar K-pop. E se você for coreano, você não precisa dominar o samba. E se você é caucasiano, rígido como eu, você não precisa aprender a dançar como os sul-asiáticos ou os africanos. Você nem precisa dançar. Você pode ser livre. Seja uma bênção. Não dance. Torça pelos outros. E se você não está entendendo o que eu estou falando, você não estava no nosso festival de Pentecostes. Então, não perca ano que vem. Aqui está uma foto secreta que eu... Foi fenomenal. A dança menonita. Aqui está a foto. Foi fenomenal. Então, por que os gentios não deveriam tentar se tornar judeus? Verso 19. Porque nem a circuncisão vale para coisa alguma, nem a incircuncisão, mas a observância dos mandamentos de Deus. Talvez para nós não seja uma verdade assustadora, nova, mas para talvez alguns ali, naquele momento, foi, porque para eles era a coisa mais importante, porque a circuncisão era a marca distintiva mais clara e visível da aliança de Deus com Abraão e sua descendência. Era um marcador da identidade dos judeus. É isso que os fazia especiais. É isso o que dava posição especial para eles diante de Deus. Então eles perguntariam, Paulo, como você pode dizer isso? Como discípulo de Jesus, Paulo vê claramente. O chamado de Deus para colocar a fé em Jesus anula todas as classificações anteriores que atribuem qualquer valor às pessoas. Então qualquer coisa que a gente usava para nos dar valor, a nossa origem religiosa, classe social, sexo ou qualquer outra coisa, para nos dar posição, é simplesmente anulado. Gálatas 3, versos 26 a 29. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, a ordem de Deus de praticar a circuncisão masculina como um sinal de sua aliança com a descendência de Abraão havia passado. Os judeus podiam ser judeus e os não-judeus poderiam ser não-judeus. O que isso significa para nós? Nada do que fazemos, casar, permanecer solteiro, ser educado, adquirir marcadores religiosos externos, tatuagens, conseguir uma promoção no emprego, acrescenta nada à nossa posição diante de Deus. O Paulo escreve em Romanos 3, 28 a 30, pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Então, nós somos salvos somente pela graça, por meio da fé, somente em Jesus. Se permitimos qualquer forma de busca de status na família de Deus, a graça de Deus como caminho da salvação é prejudicada. Então, se nós permitimos qualquer forma de busca de status na família de Deus, a graça de Deus como caminho da salvação é prejudicada. Nós estamos acreditando em outro evangelho. e o caminho para a salvação, através das obras, se torna aberto, amplamente aberto. Nós somos salvos através da graça e através de Jesus somente. Então, se Jesus ainda tem algum mandamento para guardarmos, é o que Paulo escreve em 1 Coríntios 7:19. A circuncisão não significa nada, e a incircuncisão também nada. O que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Então, o que importa agora é viver no caminho de Jesus, por amor a Jesus. E não através de um caminho ou de um jeito de receber salvação, mas sim uma forma de responder a Jesus. Então, o que Jesus ordenou? Quando o grande religioso, um líder religioso, pediu a Jesus que identificasse o grande mandamento das escrituras hebraicas, Jesus disse: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento, e o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Então, ame a Deus com tudo que você é, e ame o seu próximo tanto quanto você ama a si mesmo. E Jesus ainda acrescentou: ame o próximo como eu amo você. Então, pouco antes de sua ascensão ao céu, Jesus deixou seus discípulos com este mandamento: foi-me dada toda autoridade no céu e na terra. E depois, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo o que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Faça discípulos de todos os povos. Então, o que importa não é o nosso status social ou religioso, mas celebrar o nosso novo status em Jesus e obedecê-lo, qualquer que seja a nossa circunstância de vida. Se houver alguma dúvida, Paulo reafirma seu ponto principal uma segunda vez, verso 20. Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado. Então, como eu disse muitas vezes, nós somos chamados à salvação em Jesus, através de realidades muito diferentes. E aqui está algo que eu não reconheci totalmente até ser um discípulo de Jesus 20 anos atrás. Deus está soberanamente trabalhando em nossas vidas muito antes de nos tornarmos discípulos de Jesus. Desde os nossos primeiros anos, Ele está nos formando e nos preparando para os seus propósitos. A família em que nascemos, nossa origem étnica, nossa história, nossas experiências de vida, nossa educação, nossa formação profissional. Deus redime tudo isso para os seus propósitos. Aleluia. Em 1 Coríntios 1, de 26 a 27, quando Paulo pede aos crentes em Coríntios que considerem seu chamado à salvação em Jesus, ele os lembra de que muitos não eram sábios ou poderosos pelos padrões humanos ou de nascimento nobre. Deus os escolheu como eram. E ele diz: Deus escolhe o sábio para Deus escolhe o fraco para envergonhar o forte. Então, Deus não chamou nenhum de nós baseado em critérios humanos. Ele não considera os nossos ranks na sociedade. Ele nos chamou única e exclusivamente baseado na graça. Então, nós não deveremos nos tornar aqueles que buscam status. Nós temos que permanecer em Cristo e não considerando os status mais significativos do que nosso chamado em Jesus. Então, consequentemente, nós desacreditamos o chamado. Então, quando nós estamos mais importante aos status na vida, baseado nos critérios humanos, nós negamos o trabalho de Deus baseado na graça sozinha. Nós precisamos permanecer em nossas circunstâncias, mas devemos reconhecer que as circunstâncias de nossa vida não nos impedem de viver o nosso chamado. A nossa situação de vida não afeta o nosso chamado à salvação em Cristo. Quero compartilhar com vocês algumas ilustrações de vida sobre o que eu estou falando e sobre o que Paulo está falando. Roman é um desenvolvedor de websites. Então, enquanto ele estava buscando o seu mestrado, ele continuou a servir como elder, líder de Discovery e líder do nosso ministério em língua russa. sem mudar nada na sua condição. Ele ainda é um desenvolvedor de website. O Danny Lee é um designer de experiência virtual nos esportes. Talvez seja o melhor trabalho no mundo. Enquanto buscava seu mestrado na transformação de liderança, ele continuou a servir como elder, como líder do Discovery e no Ministério de Língua Coreana, sem mudar nada na sua vida. Sudianto é engenheiro de software. E enquanto ele buscava o mestrado, ele continuou a servir como líder do Discover, não mudou nada na sua condição de vida, enquanto ele estava estudando e seguindo Jesus na condição que ele estava vivendo. Ernie Kashima é diretor aposentado de escola, ele ainda continua supervisionando esse trabalho no verão, e enquanto buscava o seu mestrado, ele também não mudou o seu status. Ele continua servindo como super voluntário nos ministérios de evangelismo local, e provavelmente ele está agora no nursery. O Ruben Ryan, por muitos anos, serviu como elder e como discovery leader, e como líder de língua espanhola. Ele era analista de operações de segurança, mas agora, por muitos anos, mas agora ele serve como pastor tempo integral na equipe de missão global. Então, você não pode mudar a sua condição, mas não é necessário mudar. O que importa para cada um deles, para cada um de nós, não é a nossa condição de vida ou nosso status segundo critérios humanos, mas o nosso novo status em Cristo. Nossa identidade agora está centrada em nosso relacionamento com Ele. Em nossa passagem, Paulo passa a usar uma segunda ilustração. Ele fala sobre escravos e libertos, e isso muito relevante para a cidade, porque um terço da população eram escravos e um terço eram libertos. E verso 21 fala, você era escravo quando foi chamado? Não se preocupe com isso. E talvez o escravo diga, Paulo, o que você está falando? Como assim? Não seja preocupado, você é um cidadão romano por nascimento. A gente tem que entender que a escravidão no passado é bem diferente do que é hoje. Havia muitas diferentes. Alguns escravos lá no passado, eles poderiam trabalhar e recebiam salário, eles eram confiados com muita responsabilidade, eles mais à frente poderiam se tornar libertos. Então, os escravos não eram legalmente pessoas. Eles tinham direitos humanos, eles não tinham permissão para se casar. Eles eram considerados ferramentas vivas. Então, Deus, o chamado de Deus, a salvação para eles, quer dizer que eles estavam naquela situação e deveriam permanecer naquela situação. Pense sobre Paulo depois que ele foi convertido. Tudo mudou na vida dele. Então vamos continuar lendo. Você era escravo quando foi chamado. Não se preocupe com isso. Mas se você pode conseguir sua liberdade, consiga. Então as palavras, entre parênteses, introduzem uma cláusula sem exceção. Para ser claro, o status quo não é divinamente ordenado e permaneça como você é, não é a lei dos medos e persas, uma condição que não pode ser mudada. Apenas quer dizer que o status social não significa nada. Se você é escravo e está consumido em sua busca pela liberdade, lembre-se de que nenhuma condição na vida é um obstáculo para viver seu chamado principal, conhecer a Jesus. Conhecer a Ele intimamente e viver de acordo com a sua vontade. Mas se você tiver a oportunidade de ser liberto, aproveite-a. Seja qual for a sua condição na vida, permaneça fundamentado em sua identidade central como discípulo de Jesus. Faça disso sua primeira paixão na vida, não mudando suas circunstâncias de vida. Verso 22, pois aquele que foi chamado no Senhor como escravo é um liberto do Senhor. Da mesma forma, aquele que era livre quando chamado é um escravo de Cristo. Então, aqui a gente tem um pouco mais de explicação porque uma pessoa não deve se preocupar principalmente com o status social legal. Qual é o motivo? A identidade central de um discípulo é encontrada no Senhor, em Jesus. Nós somos libertos nele, somos livres nele. Então, como discípulos de Jesus, nós estamos libertos de buscar status terrenos. Nós somos libertos para nos tornarmos escravos de Cristo. O quê? Escravos de Cristo? É para isso que nós fomos libertos, para nos tornarmos escravos de Cristo? Nós morremos para nós mesmos. E nós tomamos o nome de Jesus. Nós reconhecemos que nós pertencemos a Jesus e nós nos submetemos a Ele, aos seus propósitos. E quando nós fazemos isso, nós somos libertos. Esse é o status que nós estamos morrendo por. Morrer para nós mesmos, para receber o Senhor Jesus como nosso Mestre. A nossa identidade está... A nossa estátua é determinada por nossa colocação em uma casa completamente diferente. A casa de Jesus, a família de Deus. Essa nova identidade em Cristo tornou-se muito real para mim depois de morar no Brasil por cerca de 5 anos. Eu me vi me aculturando mais e mais ao Brasil. Eu ainda não era totalmente brasileiro, mas eu estava me tornando cada vez menos e menos canadense. Então a pergunta era, na minha mente e no meu coração, quem era eu? Que eu não sou, se eu não sou brasileiro e se eu não sou canadense, qual é a minha identidade? Aonde está a minha idade fundamentada? Onde era o meu lar? Então, eu lembro que eu comentei isso com as minhas irmãs, com as minhas filhas, e elas me perguntaram aonde é casa, e as minhas filhas não sabiam responder, porque ela estava estudando na Finlândia, indo na faculdade em Montreal, lembrando que o pai morava em Vancouver e o pai e ela nasceu em São Paulo. Então ela se perguntou, aonde era a minha casa? Então, para nós que vivemos entre culturas, essas perguntas são muito importantes. Quem somos nós? Aonde está a minha identidade? Aonde a minha identidade é fundamentada? E aonde é a minha casa? E essa pergunta nos leva ao cerne da mensagem de Paulo. Status em Cristo significa tudo. Significa tudo. Paulo escreve, vocês foram comprados por alto preço. Não se tornem escravos dos homens. Comprados por alto preço, a linguagem vem diretamente do mercado de escravos de Corinto. Corinto era um grande centro de tráfico de escravos. Então, o que Paulo está dizendo? Os discípulos de Jesus foram comprados por Deus, resgatados da escravidão, do pecado. Mas o preço foi extremamente alto. O preço foi extremamente alto, mais alto do que qualquer ser humano poderia pagar. O preço da compra foi o sangue derramado de Jesus. E Jesus considerou que valia a pena morrer por nós. Isso é que é o nosso novo status. Custou a ele. Considere Jesus. Ele foi despojado de seu status divino por nós. Ele não deu a sua vida para subir a escada do status, ele desceu. Filipenses 2, verso 5. Tende entre vós o mesmo sentimento que tendes em Cristo Jesus, o qual, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Então, uma pergunta para você e para mim. Se nós estamos, ou se ainda somos buscadores de status, se essa é a nossa motivação primeira, comprometidos com a mobilidade que ascende, ansiando por melhorar nosso status na sociedade. Quem nós estamos seguindo? Se isso é o que nos motiva, se essa é a nossa primeira paixão, nós podemos dizer que Jesus é o nosso mestre. Se Jesus desceu, por que às vezes ele nos vê indo na outra direção, na direção contrária? Ele perdeu seu status para que pudéssemos ganhar o nosso status nele, uma nova identidade nele. O preço do nosso chamado foi a sua morte sacrificial na cruz. E porque ele deu a vida dele por nós, nós temos essa nova identidade, nós pertencemos a Deus. Nós somos agora filhos de Deus. Nós somos um com Jesus. Nós somos o templo do Espírito Santo, você e eu, o Espírito de Deus. Nós temos direto acesso a Deus. Nós somos feitura de Deus, nós somos escolhidos e cidadão do céu. Cidadãs do céu. Então, algumas vezes, nós colocamos valor em algumas questões aqui do mundo, muito mais do que isso. Então, nós entendemos quem nós somos em Jesus. Para te ajudar, nós fizemos esse livro, esse marca-texto, marca-livro. Então, você pode pegar um quando você sair. É algo para você meditar, considerar, refletir a respeito. Por que nós nos escravizaríamos aos status mundanos e à busca por esse status que a gente vê acontecendo à nossa volta? Por que que nós buscaríamos agradar as pessoas? Por que nós nos escravizaríamos a essa situação ao invés de descansar na nossa identidade em Cristo? Então, se você é um seguidor de Cristo, você já está livre disso tudo. Nós fomos dados identidade segura em Cristo e nada pode nos separar do amor de Cristo. Ninguém pode nos separar a nossa identidade de Cristo. Então, Paulo conclui essa sessão repetindo o mesmo princípio no verso 24. Portanto, irmãos, em qualquer condição em que cada um foi chamado, permaneça ali com Deus, na presença de Deus. Como discípulos de Jesus, é aí que a nossa identidade está fundamentada. É aí que é o nosso lar. Então, que a gente possa viver dessa identidade, dessa segurança, desse estar em Jesus, estar em Deus. Essa é a nossa liberdade. É aí que está a nossa liberdade. Vamos orar. Jesus, Senhor, nos ajude. Não apenas a ouvir a palavra, mas entender o que isso significa e receber isso nos nossos corações. A tua palavra fala ao cerne de quem nós somos, então nós pedimos ao teu Santo Espírito que nos ajude a entender o que verdadeiramente significa que nós sejamos livres, que nós vivamos livre para ser quem o Senhor nos chamou para ser. Filhos e filhas de Deus, não perseguindo, buscando aumentar o nosso status nesse mundo, mas vivendo para o Senhor e morrendo para nós e vivendo para o teu Santo Espírito. Então nós pedimos por essa bênção, por essa graça em nossa vida.